11:07, 21 graus em Londrina. Estamos de volta com a nossa conversa sobre os avanços em tratamentos de câncer. Estamos com o mastologista do Instituto para a Mulher, Dr. Bruno de Rico. Dr. Bruno, cirurgia oncoplástica, o que isso significa aí na perspectiva da paciente que está com câncer de mama?
Cirurgia oncoplástica é o tratamento do câncer de mama, sempre pensando na parte estética. Obviamente que o meu tratamento, como cirurgião oncológico, eu vou prezar sempre pela segurança oncológica desse tratamento. Mas sempre que possível, posso associar isso a uma situação estética, né? Então, existem técnicas na mastologia mais moderna, existem algumas contraindicações que, nesses casos, não tem como a gente empregar esses novos tratamentos, né? Mas em algumas situações a gente pode empregar situações em que a gente pode fazer, por exemplo, em casos que é indicada a mastectomia, fazer uma reconstrução mamária, né? Então, a paciente, no mesmo momento que se faz a cirurgia de retirada da mama, você faz uma reconstrução dessa mama. Ou em algumas situações onde você não tem indicação de retirada de toda a mama, você pode empregar técnicas de cirurgia plástica. E nessas técnicas, onde é removido uma parte do tecido mamário, eu posso empregar essa técnica e nessa parte do tecido mamário que eu vou ter que remover, eu já retiro o tumor e emprego uma cirurgia plástica, né? Então, por exemplo, um tumor que, se a gente considerar a mama como um relógio, às 6 horas eu posso empregar uma técnica chamada pitangui, uhum, que é uma redução de mama, e que vai retirar essa área às 6 horas da mama. E aí eu tiro o tumor e essa paciente sai com uma cirurgia plástica de redução de mama. Não, esteticamente fica muito satisfatório. Isso ajuda muito o tratamento dela depois também, como a mama é um órgão que mexe muito com a autoestima da mulher. Uhum. Essa paciente vai entrar na segunda fase do tratamento, né? Muito mais disposta, muito mais receptiva ao tratamento. Por exemplo, se for indicado quimioterapia ou radioterapia, ela vai conseguir fazer esse tratamento com uma autoestima melhor e com resultados melhores também.
Certo. Dr. Márcio Próspero, que é cirurgião do aparelho digestivo. Doutor, existe muita vergonha por parte da pessoa que tem uma enfermidade, um câncer ligado ao aparelho digestivo, intestino, reto, em buscar tratamento, talvez até uma demora aí que pode ocasionar maiores danos?
Sim, isso é muito comum. Quando um paciente tem um sintoma intestinal ou um sangramento e vai procurar um especialista, ele já tem na mente que possivelmente ele vai passar por um exame proctológico, que inclui uma inspeção, às vezes, da região anal, um toque retal. Uhum. Então, isso gera um atraso desse paciente procurar o médico, sem dúvida nenhuma. A gente observa isso muito mais frequentemente no sexo masculino. Tá? Então, e tem também o temor do médico solicitar alguns exames do intestino, que, claro, usam a via anal para a introdução do aparelho, como a colonoscopia. Uhum. Isso gera realmente esses retardos no diagnóstico e na procura dos especialistas.
Uhum. Quer dizer, às vezes nem sequer o exame o paciente faz e fica postergando isso, pode ocasionar uma situação mais grave.
Ah, sem dúvida, né? Que se por acaso ele tiver um tumor, com certeza esse período que ele deixou de procurar o médico ou eventualmente até se automedicou achando que o seu sintoma se deva a alguma doença benigna mais comum, como por exemplo um sangramento que a pessoa frequentemente acha que tem hemorroidas, e é muito comum se automedicar ou com auxílio de um balconista de farmácia que indica, uhum, medicamentos para hemorroida. Isso faz talvez mascarar os sintomas até que chega uma hora que aparecem sintomas como emagrecimento, dor abdominal importante, alterações importantes da função intestinal, e aí acaba realmente ele sendo empurrado pela família ou pela esposa, no caso dos homens, uhum, aí ao médico, e nessa situação, às vezes, o diagnóstico já é de uma neoplasia, de um tumor avançado.
Aí, nesse caso, somente a intervenção cirúrgica ou existe outra maneira?
Vai depender, uhum, da localização dessa lesão, vai depender do estadiamento que é feito através de alguns exames pré-operatórios, né? mas vai, no caso da localização, por exemplo, no reto, que eu acho que é, que é uma doença à parte, uhum. O reto é uma parte do intestino, a parte final do intestino, mas o tratamento dessa doença tem que ser levado de uma maneira um pouco diferente da doença do resto do intestino grosso. Uhum. Aí, às vezes, é necessário encaminhar para um oncologista para ele avaliar a possibilidade de uma quimio-radioterapia antes da cirurgia, para redução do tumor, para melhorar o prognóstico, para diminuir a chance de fazer cirurgias com a colocação da colostomia, né, que é aquela bolsinha que sai fezes através do abdômen. Uhum. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração.
Tá certo. Dr. Gabriel Lima Lopes, que é oncologista do Hospital do Câncer de Londrina. Tudo que a gente costuma ver bastante divulgado na mídia é em relação a pesquisas que falam sobre hábitos alimentares, determinado hábito ocasiona câncer. Até que ponto a população pode confiar nesse tipo de informação, pode incorporar esse tipo de informação nas práticas cotidianas?
Bom, esse é um tema bem controverso na literatura uhum. médica, e com trabalhos com grandes populações em oncologia tentando associar a dieta como um fator de risco, a gente teve alguns estudos na década de 90 e no começo dos anos 2000 tentando demonstrar a suplementação de ômega 3, de vitaminas como a vitamina E, a vitamina C. E esses estudos a gente não teve um resultado claramente positivo para essa associação. O que a gente sabe, como foi colocado já no bloco anterior, é que realmente os pacientes que têm uma dieta rica em carne vermelha, que por exemplo, eles derivam uma substância chamada nitrosaminas, que é um produto final da metabolização dessas proteínas pelas bactérias que moram no intestino, isso pode predispor o aparecimento de câncer do intestino grosso, uhum. provavelmente. E como já bem colocado pelo Márcio, a gente tem esse um belo exemplo transpondo a realidade da obesidade, por exemplo, para o câncer de mama, onde a gente sabe que a paciente obesa e sedentária, que obviamente tem hábitos de vida que não são saudáveis em relação à sua dieta, ela tem uma doença às vezes mais agressiva e cujo tratamento às vezes não é totalmente eficaz no cenário de um câncer de mama, por exemplo. E isso a gente tem estudos bem claros. Mas dizer assim que existe uma dieta que está claramente associada a risco de você ter tumor, isso a gente não tem muito estabelecido na literatura. Mas é a questão do bom senso do médico que está lhe acompanhando, né? Sim. Faz parte do cuidado global da saúde das pessoas ter uma dieta saudável, rica em fibra, evitar excessos de carne vermelha e etc. Né? Essa é a parte que isso faz parte do ser médico e fazer uma boa medicina para a população geral.
Inclusive, o senhor comentava no intervalo que surgiu uma informação a respeito do consumo de açúcar, né, relacionado ao câncer. Como é que é isso, doutor?
Isso vem sendo colocado muito frequentemente hoje na nossa rotina do consultório em relação aos pacientes que têm dúvida quanto à restrição do açúcar na dieta durante o seu tratamento. Isso não tem nenhum embasamento teórico. Do ponto de vista da biologia da doença também não faz o menor sentido. Cortar o açúcar da dieta para um paciente que está fazendo cirurgia radical, fazendo quimioterapia, você vai estar prejudicando a nutrição do paciente durante o seu tratamento definitivo para o tumor. Isso não necessariamente impede o crescimento das células tumorais. O tumor é muito mais esperto do que a dependência do açúcar da dieta. Para você ter uma ideia, a gente tem uma série grande de estudos mostrando todas as vias metabólicas que um tumor utiliza para crescer independente da via da glicose, por exemplo. Já desde a década de 60, teve um pesquisador chamado Warburg, que também identificou que esse tumor não depende muito de oxigênio para queimar a glicose e gerar energia para estar crescendo e se dividindo. Uhum. Então, a doença é muito complexa, não dá para a gente pensar que cortar um ou outro elemento da tua rotina é o que vai efetivamente contribuir para debelar aquele tumor. E, na verdade, o que a gente prioriza nessa fase é que o paciente esteja com a sua saúde estabelecida, fortalecido para tolerar o tratamento de quimio, de radioterapia ou de uma cirurgia de grande porte, né?
Tá certo. Dr. Bruno de Rico, que é mastologista. Doutor, o senhor comentava a respeito da autoestima da mulher que está com câncer de mama. E também, eu acredito que a questão psicológica é muito importante, né? Como aliar, digamos assim, esses dois tipos de tratamento quando se diagnostica, por exemplo, um câncer de mama?
Essa parte estética é muito importante, uhum. né? A mama faz parte da autoestima da paciente. Então, muitas vezes, uma forma de associar isso são empregando cirurgias menos agressivas, né? Ou seja, preservando a mama, ou naqueles casos onde a cirurgia radical é necessária, ou seja, retirada de toda a mama, empregar alguma técnica de oncoplástica para reconstrução dessa mama. É, nesse sentido, quando a paciente tem essa autoestima preservada, ela fica muito mais receptiva a tratamentos adjuvantes, que a gente fala, né? Que são os tratamentos depois do tratamento cirúrgico. É claro que no câncer de mama, muitas vezes você não faz a cirurgia de imediato. Você também tem que fazer, às vezes, um tratamento oncoclínico antes do tratamento. Isso daí, o câncer de mama é um dos cânceres que você tem que pensar muito bem antes de você fazer a cirurgia. Muitas vezes, se você opera essa paciente de imediato, você pode piorar muito o prognóstico dela. Muitas vezes, o melhor tratamento é uma quimioterapia neoadjuvante, né? A quimioterapia neoadjuvante vai ajudar também em uma possível cirurgia conservadora, mas também há muito tempo já é sabido que o câncer de mama não é uma doença local, é uma doença sistêmica, certo? Então, o tratamento local a gente vai fazer, porém, não é o prioritário. O tratamento sistêmico, muitas vezes, é o prioritário, certo? Então, a quimioterapia neoadjuvante, nesse sentido do tratamento sistêmico e não local, porque a cirurgia eu trato local, trato a mama. A quimioterapia eu trato sistemicamente, né? É muito mais importante nesse tempo da doença, certo? Então, por exemplo, pacientes que chegam num tempo já mais avançado de doença, uma doença já maior, muitas vezes eu tenho que empregar a quimioterapia ao invés da cirurgia. E nesse sentido eu melhoro muito o prognóstico dessa paciente. Quanto à estética da paciente, obviamente que a paciente fica muito mais receptiva aos tratamentos que vão vir para ela, né? Geralmente o tratamento do câncer de mama, não ser um câncer de mama numa paciente com mais de 50 anos, um tumor com menos de 2 centímetros, que ele tem um perfil hormonal que seja adequado, essa paciente muitas vezes ela vai se livrar de quimioterapia. Mas é a única paciente que vai se livrar de quimioterapia. Todas as outras provavelmente vão ser tratadas com quimioterapia depois da cirurgia. Nesse sentido de depois ela ter que fazer esses tratamentos adjuvantes, ou seja, pós-cirurgia, ela estando com a mama, estando com uma autoestima legal, ela vai ser mais receptiva e vai aceitar melhor esse tratamento e vai lidar melhor com esse tratamento, que não é um tratamento simples, não é tão complicado como totalmente todos, né, acham que é, porém também não é um tratamento simples.
Certo.
Esse é um tema que eu acho que é bem interessante, porque ainda hoje, câncer de mama, depois do câncer de pele, é a doença em oncologia mais prevalente na população feminina.
Sim.
É o tumor que a gente tem que se preocupar a todo instante de estar rastreando e fazendo a melhor sequência de tratamentos oncológicos. E é óbvio que esse é um tumor que a gente gosta muito de... A gente fica muito empolgado em tratar, em receber essa paciente para curá-la. Porque a maioria dos casos de câncer de mama hoje ainda são potencialmente curáveis. E a paciente, quando chega no consultório do oncologista ou do mastologista, ela está super ansiosa, ela está com medo, ela está com aquele sentimento de, nossa, vou ficar careca porque eu vou ter que fazer quimioterapia, vou estar sem uma das mamas, como é que vai ficar a minha saúde com o meu parceiro? Então é uma série de dúvidas.
Ansiedade
extremamente alta. Eu diria que das doenças da oncologia é onde a gente tem os pacientes mais ansiosos, e com uma certa razão. E veja, hoje com o avanço que a gente teve na maioria dessas técnicas de tratamento oncológico, mas especialmente na cirurgia, na oncoplástica, né, a paciente vem tendo uma qualidade de vida extremamente favorável. É aquela paciente que eu recebo, já vem operada lá do Dr. Bruno, me manda para mim no consultório, lá na ProOnco, já com resultado oncológico e estético estabelecido. A gente tem a maior tranquilidade de fazer o restante do tratamento com intuito preventivo, e a paciente já está de volta para o trabalho, funcionalidade social, vida familiar, vida sexual ativa e assim sucessivamente. Então isso facilita muito, não só o controle da doença em si, mas a maneira como psicologicamente a paciente vai enfrentar o seu tratamento.
Dr. Márcio Próspero, que é cirurgião do aparelho digestivo. Doutor, o senhor deve receber muitos casos em que os pacientes, mesmo após passar por todo o tratamento, enfim, até mesmo por alguma intervenção cirúrgica, eles acabam meio que embaraçados pela situação que eles passaram, precisam também ter um apoio, não sei se psicológico, enfim, mas para controlar aí essa situação de instabilidade emocional, principalmente por ser uma situação tão delicada, um câncer tão delicado?
Com certeza, né? Porque a cirurgia, ela é apenas uma etapa do tratamento, né? Esse paciente, ele vai passar por um período longo aí de acompanhamento, vai ter que realizar exames com uma certa frequência para se detectar uma recidiva desse tumor. Isso gera, com certeza, uma ansiedade não só nele, como em toda a família, né? E, eventualmente, uma boa parte desses pacientes, às vezes, um acompanhamento psicológico vai muito bem de encontro com essa necessidade que ele apresenta. Tá? Uhum. Você tem que deixar esse paciente mais tranquilo, explicar para ele que é necessário esses exames mesmo, que a gente acha que está curado a lesão, mas que isso demanda um tempo, mais ou menos em torno de 5 anos aí, para você dizer que esse paciente realmente foi curado pela cirurgia ou pelos tratamentos complementares, né?
Quem não tem histórico da doença na família, por exemplo, precisa fazer os exames há quanto tempo? A partir de qual idade, doutor?
O exame diagnóstico mais importante no caso do câncer colorretal, sem dúvida nenhuma, é a colonoscopia. Tá? Uhum. Para paciente assintomático, que não tenha casos, principalmente parentes de primeiro grau com câncer colorretal, a indicação é fazer a colonoscopia, a primeira da vida, aos 50 anos. Dependendo dos achados da colonoscopia, se essa colonoscopia for normal, o protocolo americano indica uma colonoscopia em torno de 10 anos, mas pode ser um pouco mais abreviado, não precisa ser 10 anos, de repente é 5 anos, né? Mas assim, teoricamente seria 10 anos. Se o paciente encontrar pólipos são lesões como se fossem pequenas verrugas que crescem dentro do intestino, alguns pólipos aumentam a chance de câncer, porque muitos cânceres do intestino grosso surgem dos pólipos. Esses pólipos serão retirados na colonoscopia. Se ele for um pólipo adenomatoso, tá, vai necessitar, que é um tipo de pólipo que aumenta a chance de câncer, vai necessitar um acompanhamento mais precoce. Cada 2-3 anos ele vai ter que fazer uma colonoscopia para verificar se houver um crescimento de novos pólipos e aí retirar para evitar no futuro uma operação ou aparecimento do tumor. Tá? Existem situações específicas em que não vai se seguir esse protocolo. Como eu disse, é para pacientes assintomáticos sem casos de câncer colorretal ou outros tipos de câncer assim na família. Existem doenças como doenças intestinais inflamatórias, principalmente a retocolite ulcerativa, que determina, depois de um determinado tempo de doença, um segmento mais frequente por colonoscopia. Existem algumas, o Gabriel pode comentar, algumas síndromes genéticas, né? Que essa colonoscopia não começa aos 50 anos, ela começa em indivíduos muito mais jovens, como o câncer colorretal não polipoide hereditário, as síndromes polipoides, que são pacientes que têm múltiplos pólipos no intestino. Esse segmento às vezes começa na adolescência, inclusive. Tá? Então, eu acho que o mais importante é saber que aos 50 anos, mesmo assintomático, tem que procurar um médico para fazer a sua primeira colonoscopia. E aqueles pacientes que têm algum sintoma, como perda de sangue, alterações da função intestinal, às vezes o intestino funcionava normal e, de repente, sem mudanças na dieta, ele começou a apresentar uma constipação, ser mais difícil de evacuar, ou ao contrário, diarreia, né? Perda de peso inexplicada, uma dor abdominal inexplicada. Isso é importante procurar, logicamente, antes dos 50 anos. Né? E no caso de parentes de primeiro grau, às vezes o pai morreu de câncer de intestino, essa colonoscopia, em geral, é indicada uns 10 anos antes da idade do diagnóstico de tumor no pai ou na mãe, por exemplo. Tá?
Doutor, qual o nível de incidência desses tipos de câncer na população? É possível estimar um número?
É bem frequente. No meu no caso do câncer de intestino, para você ter uma noção, eu acredito que seria uma das neoplasias que mais causa mortalidade por câncer no mundo. Talvez nos homens, a segunda neoplasia que mais causa, ou a terceira, excluindo os tumores de frequência, em frequência, excluindo de pele, acho que está entre o terceiro lugar, assim, em causa de mortalidade por câncer nos homens, segundo lugar. Acredito que nas mulheres, o Gabriel pode falar um pouco melhor, deve ser em terceiro ou quarto lugar, né?
O câncer de cólon é a terceira neoplasia mais frequente no homem e fica em quarto lugar para a mulher.
Bastante frequente, então.
É bastante frequente, está dentro da nossa rotina de consultório e de pacientes internados, com certeza. feijão com arroz para o oncologista e para o cirurgião. Tem que saber muito de câncer de intestino, porque é uma doença do dia a dia. Né? Uhum. E muito interessante, essa complementando só o que o Márcio colocou, porque a maioria das pessoas imagina que a gente pede a colonoscopia para fazer o diagnóstico da notícia ruim numa fase ruim. E, na verdade, a gente preconiza a realização desses exames justamente para fazer o diagnóstico da doença na fase mais precoce, ou, de preferência, para pegar a doença na fase de lesão precursora, que são os pólipos, né? Que é aquela lesão que daqui a 5, 8, eventualmente 10 anos vai trazer uma dor de cabeça inestimável para aquele paciente. A gente já trata isso precocemente durante o próprio exame. Até o Márcio pode comentar hoje, identificando um pólipo mesmo de risco, você não precisa operar o paciente, colocá-lo no centro cirúrgico, você resolve o problema dele durante a realização do próprio exame, né, Márcio?
Sem dúvida. Durante o exame, a hora que você tem o achado de um pólipo, seja qual for a característica desse pólipo, ele vai necessitar a ressecção, a retirada do pólipo, a não ser que seja um pólipo extremamente grande ou esteja localizado num local do intestino onde a parede do intestino é muito fina e que isso possa gerar complicações durante a colonoscopia, como uma perfuração de intestino, um sangramento. Assim, mas é raro. Se o paciente fizer um acompanhamento bem feito, a maioria dos pólipos são muito fáceis de se retirar pela colonoscopia. Tá? Só lembrando também, existe um teste para você rastrear pacientes com possivelmente câncer colorretal, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. A gente não usa na prática, no consultório, muito esse exame, mas porque ele tem uma taxa de falso positivo alta. Ou seja, pode vir positivo por inúmeros fatores e não ter nada. O paciente vai para a colonoscopia e não tem nada. Esse teste, ele é mais utilizado, como ele é barato comparado com a colonoscopia, ele é mais utilizado para triar uma grande população. Como quando você não tem recursos para fazer colonoscopia em todo mundo, então você faria o teste de sangue oculto numa grande população. Aqueles pacientes que forem positivo, você seleciona esses pacientes para fazer a colonoscopia. Tá? Então ele serve mais para isso, mas não é um teste que a gente gosta muito de utilizar de rotina. A preferência seria realmente a colonoscopia.
Tá certo. São 11 horas 29 minutos. A gente vai fazer um pequeno intervalo, vamos para o repórter CBN e já voltamos com o nosso debate, com a nossa conversa a respeito de tratamento também e formas de prevenção de diversos tipos de câncer. 11h29, repórter CBN, já voltamos.